Olá para você, amigo ouvinte Central 3. Estamos de volta com o programa Folha Seca, depois do nosso breve recesso de Copa do Mundo. Folha Seca volta a discutir literatura e cinema relacionados ao esporte. Você já conhece o Folha Seca sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou quando você preferir, disponível em podcast www.central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo, como é que vai?
Tudo bem?
Foi bem de Copa?
Foi bem de Copa. Queria mais dessa Copa, mas estou satisfeito devidas proporções.
Como foi ver Ponte Preta e Portuguesa depois da Copa do Mundo ontem nos estúdios da Central 3?
Foi do nível que o futebol sempre foi, imagino. Uma coisa muito mais tosca do que plástica.
Maravilha.
Que voltamos ao normal nessa semana. Nosso entrevistado de hoje vai bater um papo com a gente sobre um futebol que de fato já não existe mais, sobre o início do futebol na cidade de São Paulo, porque o Wilson Gambetta organizou a obra Primeiros Passes, documentos para a história do futebol em São Paulo, documentos esses entre 1897 e 1918. Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Seca, é um prazer falar com você sobre o livro.
Eu que agradeço, Paulo, estou à sua disposição.
Wilson, vamos começar falando como se deu a organização desse material. Para um pessoal que já é um pouco familiarizado com a história do futebol na cidade de São Paulo, talvez já conhecia esses nomes, já conhecia alguma dessas histórias, mas imagino que para o grande público terão várias novidades acompanhando esse livro. Como que se deu essa organização? Qual que foi seu trabalho em escolher esse material e em trabalhar com ele?
Paulo, eu fui lidando com esse material ao longo da minha pesquisa, quando eu estava desenvolvendo meu doutorado pela Universidade de São Paulo. Eu tive muita dificuldade em encontrar documentação do início do futebol em São Paulo, final do século XIX, início do século XX. E essa documentação, raríssima, está localizada hoje em alguns arquivos ou coleções particulares e estavam inacessíveis ao grande público. Somente os pesquisadores mais especializados tinha contato com essa documentação. Eu terminei o meu doutorado, defendi a tese e propus esse projeto para a Biblioteca Mário de Andrade. Uma das obras que estão reproduzidas nesse livro é justamente da seção de obras raras da Biblioteca Mário de Andrade. A biblioteca encampou a ideia e nós conseguimos, na semana passada, fizemos o lançamento do livro, reunindo quatro documentos importantes referentes a essa passagem do século XIX e início do século XX.
A primeira das obras, né, o primeiro dos textos históricos, é do Hans Nobling, né, que é um estrangeiro, um alemão, que tem total relação com o início do futebol em São Paulo, né, Wilson? Conta um pouco, talvez para quem não conheça, qual que é a importância de resgatar esse texto que já é de 37, né, mas que remete ali às memórias do alemão, contando um pouco como foram aquelas reuniões na virada do século, aqueles times que foram se formando em São Paulo.
Isso. Eu encontrei esse documento datilografado. Ele é um depoimento em memórias, como você mesmo disse, do Hans Nobling, um imigrante que chegou com 19 anos aqui em São Paulo e já jogava futebol na Alemanha, né? Ele foi um dos grandes organizadores dos primeiros times, né, de São Paulo, e fez esse depoimento baseado nos registros que ele tinha em mãos, contando detalhadamente a formação dessas primeiras equipes e a fundação dos primeiros clubes, a partir de 1897. O interessante, Paulo, é que nessa época o futebol, apesar de conhecido em São Paulo, ele não era considerado pela população. A população jogava o jogo da tela, né? A pelota básica, ou assistia corridas de cavalo. Conhecia o futebol, mas ninguém tinha ânimo de jogar. E foram esses imigrantes, entre os quais Hans Nobling, que organizaram as primeiras equipes e organizaram partidas interclubes, o que deu o nascimento dos primeiros clubes e a primeira liga de futebol.
E que coisa, né, Wilson? A gente acaba de ter um jogo histórico entre Alemanha e Brasil na Copa do Mundo, E eu nem sei como isso poderia ser possível, mas não há exatamente nenhuma referência a Hans Nobile, né? Impressionante como, pelo menos na grande imprensa, pelo menos na mídia especializada, não se lembra, né, muito da história dele. Acho que a grande maioria dos fãs de futebol mal tem essa noção que o início do futebol aqui em São Paulo, né, dois dos clubes que começam o Campeonato Paulista no início do século passado, passam pelas reuniões ali que ele organizava, né, pelos amigos que ele conseguiu juntar em São Paulo, né?
O Hans Nobile teve um papel muito importante, porque o futebol já tinha chegado em 1895, mas ele era jogado internamente no clube inglês, no SPAC, né, São Paulo Athletic Club. E o Hans Nobile teve essa iniciativa de começar a chamar partidas entre times diferentes, né? Hoje ele está esquecido, mas ele foi o fundador do Germânia, que é o atual Esporte Clube Pinheiros, né, um clube importante da cidade. E ele, claro, não foi o único organizador, vários outros organizadores estavam presentes nessa época. Mas o Hans Nobile teve um papel fundamental como articulador do futebol em São Paulo.
Os outros, os textos seguintes, né, nesse livro lançado agora por Biblioteca Mário de Andrade e pelas edições Ludens, né, lá do o grupo de pesquisa alojado na Universidade de São Paulo, tem também um texto de Mário Cardim e Luiz Fonseca, que é o guia de futebol, que trata um pouco do estatuto da Liga Paulista, de como foi a formação da Liga Paulista de futebol. O terceiro texto é um resumo histórico do Clube Atlético Paulistano, que é um desses clubes tradicionais do futebol de São Paulo, que ainda está em atividade com suas atividades sociais, inclusive ainda disputando de forma competitiva no basquete. Wilson, o que que você poderia contar para a gente a respeito da busca por informações nesse período? Quem quiser, por exemplo, estudar sobre a fundação da Liga Paulista, os primeiros campeonatos, como que esses clubes, por exemplo, o paulistano, que a gente cita aqui no livro, como que esses clubes têm tratado a memória? O que você encontrou nessas suas pesquisas?
Bom, os clubes, eles possuem centros de memória, mas eles estão voltados mais para os associados, né? Eles não estão abertos ao público, somente os pesquisadores têm acesso, né? Esses documentos, esses quatro documentos elencados no livro, eles têm um certo encadeamento, né? Então eles tratam de diferentes momentos dessas duas primeiras décadas. O segundo documento ao qual você se referiu, o Guia do Futebol, organizado pelo Mário Cardim e pelo Luiz Fonseca, é um documento extremamente interessante, porque ele foi feito para divulgar o futebol ao grande público. Porque o campeonato havia começado em São Paulo, mas o futebol era um esporte ainda pouco conhecido, né? E esse guia de futebol, ele servia para incentivar a prática do futebol. Então ele ensinava as regras inglesas, como se apitar, como se organizar um time, como se jogava o futebol na opinião desses organizadores, né? E para incentivar a formação de outros times, né? O terceiro documento ao qual você fez referência, do Clube Atlético Paulistano, ele é um pouco mais tarde, ele é de 1918, e ele já conta a história do que foi o nascimento do futebol em São Paulo, através da ótica do Clube Paulistano, que foi um clube fundamental também na organização do esporte em São Paulo, né? O curioso, Paulo, é que o futebol, ele era visto como uma atividade educativa, né? Então, ele tinha esse sentido de disseminar para a prática popular a organização dos esportes como forma de cortesia, de bom relacionamento, de associações esportivas de livre acesso, né? E ele era jogado como uma forma de disciplinarização. Então, a visão que se tinha do futebol naquela época era diferente da de hoje, porque se valorizava muito o futebol de passes, o futebol de conjunto, e se recriminava o futebol de drible, o futebol de iniciativas pessoais, né? Então você, o leitor que tiver acesso ao livro, vai notar como essa concepção do que é chamado hoje de futebol arte não estava presente nessa época. Ela aparece só mais tarde, a partir da década de 20. É muito interessante.
E para a gente fechar o quarto, né, dos textos, é do Antônio Figueiredo, História do Futebol em São Paulo, que para mim, pessoalmente, é o mais interessante, Wilson, porque traz as escalações dos times, né? Eu tô aqui na página 415, tem as escalações, por exemplo, de Torino e Corinthians, na excursão do Torino em agosto de 1914, disputando amistosos aqui em São Paulo. Esse jogo, Torino e Corinthians, cuja ficha técnica, né, cujas escalações dos times estão nesse texto, foi disputado no Parque Antártica. O que, que você poderia falar um pouco sobre esse texto do Antônio Figueiredo, Wilson?
O texto do Antônio Figueiredo é o mais longo, né? Já é um livro, né? E ele faz as primeiras interpretações do que foi o futebol nessa época, né? Então, ele conta o futebol a partir das primeiras partidas, e como você mesmo apontou, é muito interessante ver como o futebol era jogado de maneira muito rígida. Você vê que só havia um esquema tático. Todos os times se organizavam dessa mesma maneira. Goleiro, dois zagueiros, três no meio de campo e cinco no ataque, né? E a variação das formações táticas, ela só começa depois desse período, né?
E Wilson, só para a gente fechar, uma pergunta mais pessoal. Como que você consegue, como que você acompanha o futebol atual, em contraponto a essas suas pesquisas, esse seu gosto, seu carinho por esse início do futebol? Você, de certa forma, pode ser considerado um nostálgico ou consegue curtir também o que o futebol nos apresenta hoje?
Bom, eu acompanho muito mais Copa do Mundo do que no dia a dia do futebol, né? O futebol hoje está muito globalizado. Eu acho que a diferença das décadas passadas é que se perdeu completamente os estilos regionais, né? Então, hoje é difícil se falar no futebol arte brasileiro, ou no estilo brasileiro de jogar, ou no estilo argentino, né? Porque os jogadores estão internacionalizados, então se perdeu as escolas, né? E o futebol é extremamente comercializado, né? Então vai perdendo essa qualidade de uma característica interna, tanto dos clubes, quanto dos estados, quanto dos países. A época que eu estudei, a grande rivalidade, você imagina, é entre as seleções de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Elas que tocavam futebol para frente. E isso já se perdeu completamente, né? O futebol se tornou uma grande empresa e hoje se assiste aos clubes de fora muito mais do que os brasileiros, não é verdade?
Com certeza. Wilson, valeu pelo papo, parabéns pelo trabalho aí na organização do livro. E voltamos a nos falar acompanhando aí as pesquisas e o trabalho que o pessoal tem feito nas universidades aqui de São Paulo e também alguns grupos independentes que têm se fortalecido nos últimos anos.
Eu agradeço a você, Paulo, e eu faço parte do Ludens, como você mencionou. É um grupo ativo que está pesquisando os esportes, não só o futebol, e a ideia é lançar outras obras contando a história do futebol, a sociologia do futebol daqui para frente.
Valeu, Wilson, um abraço.
Um grande abraço, Paulo.
Tá aí Chico Malta, um gigante Hans Nobling.
Um gigante Hans Nobling, e como a globalização está destruindo o encanto do mundo, né, Paulo? Isso, inclui o futebol, obviamente não foge...
Sentiu uma certa tristeza no depoimento do Wilson.
Sim,
com o futebol atual.
Bastante, bastante.
Mas outros tempos, enfim, fica a recomendação, Primeiros Passes, Documentos para a História do Futebol em São Paulo, livro que, para quem quer entender um pouco mais, até a formação aqui da cidade que a gente vive, é fundamental. Chico Malta, começarei as curtinhas.
Comece-as.
Começando um giro de livros que foram lançados nessa parada de Copa do Mundo. Livros, digamos, fora do grande mercado, do grande público, dos grandes nomes que a gente está acostumado a trazer aqui. Mas livros também muito interessantes. O primeiro, Jogadores Eternos, a História do Futebol Através de Entrevistas, livro do cronista Carlos Nasser. Ele foi lançado em Curitiba durante a Copa do Mundo e conta com 31 entrevistas do cronista com grandes nomes do futebol, como Mazzola, Di Stefano, Beckenbauer, Cruyff, Didi, entre outros. É um livro muito interessante, onde ele publica essas 31 entrevistas com 31 grandes personagens da história do futebol, e tenta ali, mais ou menos, contar a história da transformação do jogo a partir dos papos que ele teve ao longo de anos de jornalismo com figuras deste porte. Aliás, Di Stefano, que morreu...
Recentemente, no meio da Copa do Mundo.
No meio da Copa do Mundo. Um gigante, né, de Stefano, não precisa nem falar.
Jogou em três seleções.
Não jogou Copa do Mundo. E para muitos, inclusive uma coluna do Tim Vickery, que leu um trecho dela no Sport TV, onde faz a participação dele aqui na TV brasileira, o jornalista inglês, ele coloca o Di Stefano como o jogador mais influente da história, porque talvez ele não foi o maior, a discussão de melhor é muito pessoal, mas em termos de influência, dá para dizer que ele fez a Copa dos Campeões ter o apelo que tinha, porque o início da Copa dos Campeões passa pelos clubes, pelas cidades europeias, querendo ver o Real Madrid jogar. Então o grande barato do início da Copa dos Campeões era você receber o Real Madrid na sua cidade para ver aquele timaço, né? Pentacampeão, com o Di Stéfano arrebentando. E Puskas no time, obviamente. E esse sucesso da Copa dos Campeões dá, de certa forma, um empurrão para a Conmebol montar a Libertadores da América, porque se sugere que tenha um jogo entre o campeão da Europa e o campeão da América. Não existe um torneio unificado na América, existem alguns campeonatos de campeões pingados ali no Chile, na Argentina. E aí se cria então a Copa Libertadores da América, é por isso que o primeiro campeão da Libertadores já vai jogar o Mundial. A Libertadores já começa como sendo não só o torneio que vai definir o campeão do continente, como quem vai desafiar o Real Madrid. Di Stéfano, Puskas.
E o Mundial naquela época era um jogo.
Caiam lá.
Um cai lá, mas tinha o desempate, um terceiro jogo feito sempre na. Por exemplo, se o segundo jogo foi em São Paulo e teve um empate, a negra era tirada em São Paulo também, não?
Isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Santos e Benfica, enfim, isso. Em algumas das finais históricas, mas vale lembrar o Di Stéfano. Acabou um pouco esquecido, de certa forma. Não sei se esquecido, mas...
Talvez no Brasil, mas não na Espanha e não na Argentina também.
Na Espanha
também.
É um gigante, sim. Eu ia dizer no Brasil, assim, quando um brasileiro, até jornalistas, até historiadores... historiadores, claro, lembram do Di Stéfano, mas o público mais jovem costuma parar ali no Garrincha, né?
Sim.
E esquece que tem um pré-anos 60 que ainda tem... Muita coisa boa. O Di Stéfano, para muitos, é o melhor jogador da história da Argentina. Uhum. E morreu como presidente de honra do Real Madrid. Enfim, isso. Tem um respeito absurdo na Espanha.
Sem dúvida. E tem o jornalista alagoano, Mário Lima, lançou o Garrincha, a flecha funiô das Alagoas. Mestiçagem, futebol, arte e crônicas pioneiras. Fala da origem do Garrincha, que nasceu no Rio de Janeiro, mas era filho de pai alagoano. O seu Amaro dos Santos, pai do Mané, foi criado na aldeia dos Funiôs. São índios de origem pernambucana, que foram perseguidos, fugiram para Alagoas no fim do século XIX, Paulo, olha só.
O jornalista aí alagoano, Mário Lima, ele foi até essa tribo indígena, que é onde o pai do Garrincha cresceu, para tentar contar um pouco das origens ali da família, né? O pai do Garrincha, sai de Alagoas ali com 20 e poucos anos, vai pro Rio e o Garrincha depois vai nascer no Rio, mas enfim, nasceu e cresceu no contato com uma tribo indígena em Alagoas.
Pô, interessante. Eu
talvez
não sabia
dá um pouco
origem.
Do sentido do que virou, né? Que é um biotipo bem peculiar, né?
Sim,
do Garrincha.
Sem dúvida.
É uma mestiçagem, bem mestiçagem mesmo, é uma coisa, uma mistureba ali e tem essa origem indígena. O pai foi criado lá. No Ceará foi lançado O Raio do Futebol, livro da dupla Sérgio Redes e Sérgio Pinheiro. O primeiro deles, Sérgio Redes, é um ex-jogador de futebol que atua como cronista desde os anos 90 e no livro apresentou uma poesia em haikai. O que o senhor acha do haikai, Chico Mauro?
Haikai. O que seria o haikai?
O Leandro Yamin é um fanzaço, né, de haikai. Leandro Yamin garante que a poesia pode ser feita apenas com três palavras. Então o haikai sempre existiu, na verdade. Né?
Deixa eu entrar na conversa, tudo bem, gente?
Tudo bom? Tudo bom.
Eu tenho um livro do Milor Fernandes só de haikai. São 200 e tantas páginas só de haikai. Haikai são poesias de três linhas. E o cara tem que saber fazer. Né? Então você acha até algumas coisas interessantes, assim. Mas com o Midor Fernandes, que é um gênio, não vai você fazer um haikai pra você ver como fica bobo, como fica sem graça, mas sou adepto, viva o haikai, Paulo.
Viva o haikai de Sérgio Redes, que então escreveu poesia em haikai relacionada a futebol e convidou o amigo Sérgio Pinheiro, também cearense, para ilustrar as poesias. Quem sabe um dia, né, Chico Malta? Poesias em haikai de Chico Malta.
De Paulo Júnior.
Sobre o Corinthians, né?
De Paulo Júnior.
Seria tipo um haikai, por exemplo, querendo entender um pouco o seu gosto por futebol, seria tipo assim, Chico. Eu, o Wilson Mano. É um haikai.
Ah, eu sou mano, tem força, hein? É um haikai de muita força.
A última aí, Chico.
Foi lançado no, na Cidade Maravilhosa o livro Bola, do fotógrafo Thierry de Fontaine, um francês que já morou em Paris e Nova York, mas acabou parando aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre 2005 e 2013, ele fotografou jovens jogando bola em diversas comunidades, pelos centros urbanos brasileiros como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Recife.
Isso talvez é um grande legado da Copa do Mundo. Legado ficou uma palavra um pouco repetitiva e poderia até cair um pouco em desuso, mas enfim, o número de fotógrafos talentosos que se empolgaram para fotografar futebol, acho que cresceu bastante, imagino. E esse é um caso, um fotógrafo francês que passou aí 7, 8 temporadas fotografando peladas nas periferias das grandes cidades. É um livro realmente muito interessante. Chico, escolhi para fechar o programa a música tradicionalíssima, ouvida de tempo em tempo aqui no Folha Seca, na cadência do samba, o tema do Canal 100, para que a gente possa...
E tema também de outro programa aqui importante.
De outro programa importante, vai
Futebol
lá.
Urgente.
Futebol Urgente, né? Eu falei do Canal 100, esqueci do Futebol Urgente, quem, como pode. E para nesses 2 minutos e pouco, o ouvinte e nós também, por que não, fazermos uma espinafragem em relação ao futebol brasileiro, que tá faltando um pouco de Canal 100, né, Chico Malta?
Eu diria que tá faltando completamente de Canal 100, totalmente, né?
Um pouco menos de racionalidade científica, né, na hora da arte.
Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro foi ter abandonado o seu DNA, foi ter esquecido as suas origens e ter voltado, ter dado de costas para ela e ter olhando para a Europa, né, como modelo. E a gente acabou não ficando nem europeu e nem brasileiro, ficou um limbo aí meio esquisito.
E hoje a gente vive um campeonato que é aspirante à Europa, né? Porque os jogadores estão de passagem pelos clubes que a gente torce, né? Como se fosse só mais um degrau numa carreira que vai passar por 5, 6, 10, 20 clubes. E, de fato, esse é talvez o maior prejuízo dos últimos anos do futebol brasileiro. A abertura do mercado acabou com a relação do cara com a camisa, e quando o cara não tem relação com a camisa, não tem esquema tático, não tem hotel da Alemanha, não tem porcaria nenhuma.
Sem dúvida. E a gente tá colhendo os frutos disso agora, né?
Colhendo os frutos e esperamos que a coisa mude. Não acho que vai mudar...
Tão cedo, não.
Tão cedo, mas enfim, quem sou eu para ser um pessimista? Leandríssimo Yamin, com sua camisa do Vasco da Gama, o maior vice-campeão que se tem notícia, mas seria um desrespeito à torcida vascaína, ainda que a piada é muito boa. Chico Malta, valeu.
Valeu, Paulo, muito obrigado. Um grande abraço.
Voltamos na semana que vem. Folha Seca, você já conhece, chega às quartas, às 20h, e depois fica disponível em central3.com.br. Quarta que vem, voltamos, até lá.